O programa de integração nacional nasceu de uma pesquisa, integração intrarregional, de uma pesquisa que nós fizemos junto aos estados, inclusive com as secretarias de fazenda, para identificar o valor das compras e das vendas de cada estado na região amazônica e no resto do país. O Amazonas, nessa altura, fazem um ano ou dois dessa pesquisa, mas continua mais ou menos a mesma coisa, comprava 10,8% na região e comprava 89,18% no resto do Brasil. E vendia 9,74% e vendia 90,26% no resto do Brasil. Mato Grosso comprava 5%, o resto do Brasil, e vendia 10%. O Pará, 21%, 21,7%, e vendia 40,51%. Você tem uma boa balança comercial equilibrada com a região, porque vende quase o dobro do que compra. A Tocantins, 22% ele compra e vende 27%, ainda pouco também para a região. Em face dessa situação, nós fomos identificar as causas, porque os estados da Amazônia estavam como se fossem de lado uns para os outros. Não estavam de costa, mas estavam de lado. E, ora, nós precisamos ampliar essas relações econômicas intra-regional, porque no momento em que os estados da Amazônia passam a comprar mais e vender mais na região, nós estamos contribuindo para aumentar o valor agregado da região, ou seja, do PIB regional. E, consequentemente, do aumento dos empregos, do aumento do estoque bruto capital fixo, tudo indispensável, importante para esse processo de crescimento que a gente está implantando na Amazônia. Então, nós identificamos duas causas principais, entre outras, que foi a causa do desconhecimento. Os estados não conhecem, não sabem o que os outros estados da Amazônia compram, ou o que eles produzem. E também o problema da logística de transporte intra-Amazônia. Porque nós, na Amazônia, nos preocupamos durante muitos anos em nos ligar ao resto do país. Mas esquecemos um pouco de nos interligar. Então, com isso, nós partimos, aproveitamos um estudo norte competitivo, que já tinha se desenvolvido com recursos da CNI, para as presidências das federações das indústrias da Amazônia, e assumimos uma parte de recursos, aportamos recursos para que eles desenvolvessem, eles já haviam desenvolvido os macros eixos de integração da Amazônia, para que eles desenvolvessem os micro eixos, o que está sendo apresentado agora. Nós pretendemos levar esse trabalho através do nosso Ministério da Integração para o governo federal, para ver se encaixa no PAC 3. E nós já vamos dar de mão beijada a todos os projetos quantificados, orçados e tudo. Bom, o portal da integração, aí já é o caso do desconhecimento. Para reduzir esse desconhecimento, nós estamos, está entrando no ar, ainda esse mês, um portal no site da Sudam, que vai mostrar tudo que se produz na Amazônia, estado por estado, identificando quem produz e tudo, para facilitar aqueles interessados na região em comprar. Logicamente que ele vai servir também para fora da região. Mas nosso objetivo principal é realmente que os empresários da região saibam o que a região produz e compre. Finalmente, nós pretendemos, até o fim do ano, fazer em Belém a Feira da Integração da Amazônia, que aí será o corolário desse portal. Nesta feira, nós vamos apresentar identificar materialmente todos os produtos possíveis de expor da Amazônia. E vai oportunizar a rodada de negócio, vamos convidar os empresários da região para que eles façam rodada de negócio e possam realmente ampliar essas compras, essas vendas dentro da região, ampliando o valor agregado da própria região e contribuindo para aumento do nosso PIB regional. Nós pretendemos fazer o que está o mapa aí mostrando didaticamente, ampliar essas relações econômicas dentro da própria Amazonas. Esse é um macro projeto com alcance muito grande no propósito de desenvolver, crescer e desenvolver a nossa região. Política de desenvolvimento industrial. Então, o objetivo da política... Bom, eu queria dizer o seguinte, os senhores vão receber um pacote, um resumo executivo da política de desenvolvimento industrial. Ela já está pronta e nós começamos agora a pensar na implementação dela. Essa política, ela tem por objetivo, como eu disse, nunca houve, a Amazônia nunca definiu quais os setores industriais mais importantes para promover o desenvolvimento. Então, o objetivo, verticalizar, agregar valor é importante, porque aumenta o PIB, diversificar a base produtiva, aproveitar as potencialidades latentes da região, internalizar a riqueza, a renda, fundamentar a sustentabilidade. Setores prioritários eleitos por essa política. Os senhores vão ter aqui na publicação todas as justificativas. Bioindústria, nós estamos falando aí de tanto cosméticos como fármacos, aproveitando a biodiversidade amazônica, como também poderemos citar aí os biodiesel e, inclusive, se Deus quiser, a partir de agora, o etanol, tanto anídrico como o hidratado, a partir da batata desenvolvida lá no Tocantins. É a indústria que é fundamental, ela tem um valor agregado muito grande, ela vai deixar para desenvolver a região amazônica. A indústria minério-metalúrgica, aí nós estamos falando de verticalização minerária. Nós sabemos que a Amazônia é um grande produtor de mineral, mas estado primário, exporta em estado primário. Então, fica muito pouco de valor agregado. Então, nós queremos incentivar a indústria para verticalizar o caso, por exemplo, da silvinita no Amazonas, transformar em potássio. O caso do ferro lá no Pará, que vai, em estado primário, transformar realmente em bens. No Pará, então, tem uma diversidade muito grande, fala de ferro, alumínio, cobre e tudo que você imaginar aquele estado produz, mas quase tudo é exportado em estado primário, sem deixar a valor agregado e aumentar os empregos. Então, a indústria intensiva de trabalho, isso é importante para gerar emprego, quer dizer, qualquer indústria que use intensiva, um exemplo de indústria intensiva de trabalho são a maioria das indústrias da Zona Franca de Manaus. Elas são indústrias montadoras, então empregam muita gente, então isso é interessante para o nosso desenvolvimento também. A indústria naval, é indiscutível a importância da indústria naval, porque ainda nossas grandes vias de transportes são as vias navais. E, finalmente, a indústria de alimentos, para usar os nossos produtos da nossa biodiversidade. Eu falo do mel, eu falo das frutas, eu falo dos legumes, eu falo de tudo que nós produzimos muito, mas temos que transformar isso realmente em alimentos industrializado. Bom, agora nós vamos falar da produção de etanol social, que nós denominamos, junto com a Universidade de Tocantins, da Amazônia. Por que social? Porque nós pretendemos que a produção de etanol na Amazônia crie centenas ou milhares de empregos. Tudo partiu de um estudo de mercado que nós fizemos. Então, os senhores vão ver aí os seus estados. Aí está uma tabela que compara o preço do etanol hidratado. O etanol hidratado é aquele que é colocado diretamente no carro. Creio que todos os senhores aqui presentes têm carro flex, mas os que estão na Amazônia não usam etanol hidratado, eles usam a gasolina. Por quê? Porque o etanol hidratado, para ser compatível economicamente, ele tem que custar, em relação à gasolina, no máximo 70% do preço da gasolina. E olha aí a realidade. No Acre é 80,45%. No Amapá, 96%. No Amazonas, 87%. E por aí vai. A única que se aproxima do valor compatível é o Mato Grosso, porque já produz etanol. Os outros estados não produzem etanol. E não tem por que produzir o etanol, sobretudo hidratado, ou melhor, o que, que nós precisamos fazer? Por que, que este preço é quase igual ao da gasolina? Porque o custo de logística é enorme. O etanol usado na Amazônia, ele vem de São Paulo ou do Nordeste, a maioria de São Paulo. Imaginem quanto ele paga, quanto ele custa para chegar até Manaus, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Amazonas, etc., etc. Então, no momento em que a gente produzir etanol na Amazônia, com certeza nós vamos ter um etanol bem mais barato, mesmo porque o etanol a ser feito com essa matéria-prima agora, a batata, ele também tem custos bem menores do que etanol produzido com cana-de-açúcar. Então, em face da... Pode-se por quê? Porque é impossível se plantar, praticamente é impossível se plantar cana na Amazônia. Porque a resolução 3813 de 2009 veda o financiamento da expansão do plantio de cana nos biomas Amazônia, Pantanal e Bacia do Alto Paraguai. Como nós não podemos plantar cana, ou seja, não temos incentivo financeiro para plantar cana, nós fomos buscar uma outra matéria-prima. E encontramos na Universidade Federal de Tocantins, eles estavam desenvolvendo essa pesquisa tecnológica para que encontrar um tipo de batata, uma cultivar de batata que desse uma produção bastante produtiva de etanol, tanto anídrio como etanol hidratado. E participamos financeiramente da finalização da pesquisa. Hoje nós fizemos uma apresentação, o senador estava presente lá em Tocantins, já mostrando tudo, inclusive como o etanol é feito, como é processada a batata e tudo. Então, hoje nós podemos afirmar, é possível fazer etanol na Amazônia, produzir etanol na Amazônia. Constatamos e também contatamos com a empresa, porque a universidade ela estava testando o etanol, mas numa máquina que era de laboratório, uma máquina pequena, entende? E ainda não tinha uma tecnologia de equipamento desenvolvida. Nós conseguimos descobrir uma empresa de bem de capital, entre três que nós contratamos, que resolveu desenvolver essa máquina, esse equipamento está desenvolvido, os senhores vão receber aqui uma publicação da Universidade com a Sudã, em que tem, inclusive, a foto já desta máquina, já desenvolvida, com alta produtividade, alta tecnologia, capaz de realmente produzir etanol. Essa empresa está produzindo equipamento para usinas de 10 mil litros dia, 25 mil litros dia ou 50 mil litros dia, dependendo do mercado. Já está disponível no mercado essas usinas. O senhor vão receber essa publicação no pacote que fala tudo sobre essa tecnologia desenvolvida pela batata. E também vão receber um manualzinho bem pequeno, uma publicação pequena, que nós chamamos de Programa de Produção de Etanol Social na Amazônia, que é um programa que foi lançado em Tocantins, há duas semanas atrás, da Sudã, onde a Sudã está se dispondo a financiar as futuras usinas, então, de etanol, e não só a Sudã. Nós já contactamos com o Banco da Amazônia, e o Banco da Amazônia também poderá financiar através do FNO. E nós podemos financiar através do FDA. Então, eu diria, nós temos a terra, na Amazônia tem a terra, nós temos a mão de obra, agricultura familiar, assentados do INCRA, desempregados, microagricultores, etc. Nós temos o equipamento, a máquina, temos o financiamento, só nos falta os organizadores da produção, ou seja, os empresários que se interessem a investir na produção de etanol. Para isso, nós apelamos os senhores senadores que, nos seus estados, se puderem contatar com os potenciais empresários, podem nos chamar, que nós iremos aos seus estados mostrar a possibilidade de se produzir etanol na Amazônia e financiar, inclusive, esses potenciais investidores na produção do etanol. E mostraremos que realmente é uma ação, é uma produção será uma produção sustentável, porque ela é economicamente viável, já está demonstrado isso nesses estudos, ela é ambientalmente correta, ela é em favor do meio ambiente e ela é socialmente justa, porque ela vai dar muito emprego. Então, ela atende o tripé da sustentabilidade. Bom, nós temos para finalizar os nossos instrumentos de atração de investimento que nós temos usado o máximo possível para gerar empreendimentos, para atrair empreendimentos para a Amazônia. Além da implantação de infraestrutura, que é fundamental, ninguém vai para um local investir na indústria, no serviço, se não tem energia. Então, se não tem saneamento, se não tem transporte. Então, infraestrutura tem que vir para que realmente se promova o desenvolvimento. Então, nós temos aí, como incentivos, a redução fixa de 75%. O nosso Ministério da Integração está montando um roadshow, uma rodada de negócios em todos os estados da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste, do qual nós vamos participar, e também vamos ao Sul, onde está o capital, ao Sudeste, entende? Para mostrar as vantagens que a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Oeste oferecem para a atração de investimentos. Isso o nosso ministro, o Otoshi, já se dispôs, inclusive, a ir conosco para dar uma ênfase, uma importância maior, e essa rodada, essa ação está sendo finalizada no Ministério da Integração, e nós pretendemos começar provavelmente no mês de maio. Então, vai ser um grande movimento que vai, com certeza, gerar, no ano em que nós estamos sentindo que está fraco o movimento de investimentos, o pessoal está todo se segurando para investir, nós vamos tentar motivar os investidores para, do Brasil inteiro, não só da região, para investir nessas três regiões, problema. Então, nós temos aí, para oferecer aos investidores, 75% de redução do imposto de renda. Quer dizer, a cada 100 reais de imposto de renda, o cara só paga 25. Mesmo assim, se ele quiser, desses 25%, ele pode retirar 30%, depositar numa conta no Banco da Amazônia, adicionar mais 50% daquele valor com recurso próprio para comprar máquinas e equipamentos. Essa é uma concessão rápida, não exige nem grandes projetos, é só um projeto muito simplificado. E a Sudam, ela realmente, há 4 ou 5 anos atrás, ela levava 6, 8 meses para aprovar um projeto desse. Hoje em dia, no máximo 2 meses. Nós eliminamos uma série de burocracia e conseguimos ampliar, como os senhores viram, a nossa equipe. Então, hoje, nós realmente estamos com alta produtividade em matéria de análise e aprovação desses projetos. Também, aqueles que precisarem importar e pagar frete da importação, nós podemos conceder a isenção da taxa de renovação da marinha mercante, que geralmente incide em 23, 25% do frete. É um valor significativo para reduzir o custo do frete. Também a Sudam, assim como as outras superintendências, já estão perfeitamente em condições de conceder essas isenções. Então, nesses 8 anos de Nova Sudam, nós tivemos um recorde, nós aprovamos 1.762 projetos na Amazônia. Empregos gerados decorrente desse projeto ou mantidos, porque tem muitos projetos que foram de ampliação, já existiu o emprego do projeto original, de diversificação, ou mesmo projetos também de modernização. Essas empresas precisam de se modernizar para disputar o grande mercado internacional. Então, cerca de 100 mil empregos e recursos disponibilizados, 16 bilhões e meio de recursos. Nesses 8 anos, esses projetos de redução permitiram disponibilizar, ou seja, o governo deixou de arrecadar de imposto de renda, de todos esses 1.700 projetos, cerca de 16,5 bilhões, que isso é dado, inclusive, do site do Ministério da Fazenda.